Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Estamos prontos para mais um Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa. Em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá, olá Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Olá, olá. Vamos a isto. Hoje vamos falar sobre amor. Será que o amor acontece naturalmente? Ou isto é uma construção que fomos fazendo para, no fundo, ir justificando a nossa falta de esforço e de preocupação com o outro? Eduardo.
Quanto tempo temos?
Temos algum. Porque o amor não é normal, Eduardo.
Ricardo Conceição.
Boa sorte, Eduardo, boa sorte. Eu confesso que fiquei um pouco abalado quando li este artigo do Eduardo Sá chamado O Amor Não É Normal.
Que está no site do Observador.
Bueno, Filipe, não é normal. Não. Eu às vezes escuto as pessoas naquelas linguagens descontraídas que todos temos uns com os outros. Afiançarem que as coisas que acontecem, nomeadamente no plano amoroso, aconteceram de uma forma muito natural. E eu percebo que elas tendem, o que é que elas querem dizer com isso, ou seja, não foi nada forçado, foi quase uma descoberta recíproca e até aqui tudo bem. Mas é verdade que às vezes nós temos uma ideia tão naturalista destas coisas, como se no fundo o amor viesse ter connosco e acontecesse de uma forma muito imprevisível, muito pouco trabalhada para ele, que às vezes é muito importante nós termos a noção de que não é tão assim. Nós precisamos trabalhar imenso para que as coisas pareçam acontecer quase por acaso na nossa vida. Precisamos trabalhar ainda mais para que elas de alguma forma nos surpreendam com o impacto incrível que podem ter dentro de nós. E portanto, sim, vamos lá trabalhar mais para aquilo que é importante para nós, assim seja tão importante como eu espero que seja, e não vamos lá deixar desta ideia de que há pessoas com sorte e pessoas com azar. As pessoas com sorte nasceram viradas para a lua e obviamente que, perdidas e achadas, o amor as surpreende e obviamente o amor acontece, e as outras não, são umas azaradas, quando de facto as coisas não são tão sorte ou azar, cara ou coroa, como às vezes pode parecer.
Oh, Eduardo, então tudo isso quer dizer que aquela criança que geralmente anda despida com ar de anjinho barroco e que tem umas asinhas e um arco e uma flecha, essa criança não existe? Nós não somos atingidos por essas flechas?
Não, Ricardo.
Como assim? O destino não tem hora marcada, como dizem as canções?
Também não, Ana Filipa. Pois, também não.
Nós temos aqui uma longa lista de clichês à mão.
Temos. O sentimento agora, não se explica, não é? Tudo isso. Ficávamos aqui a tarde inteira.
Exatamente. E, portanto, eu acho que nós também devíamos já agora fazer uma longa lista de reclamações. Não sei a quem é que devem ser dirigidas, porque são tantos os lugares comuns a este nível e são tão inteligentes, tantos deles, que depois funcionam um bocadinho como um slogan, ficam presos ao ouvido. E nós, quando nos damos conta, estamos a utilizá-los com uma vulgaridade e com uma frequência fora de vulgar. Mas não, nada disso é assim, e devia haver um livro de reclamações em relação a estas coisas, porque nos levam ao engano e nós não merecíamos.
Eduardo, então afinal, o que é que nós precisamos para chegar ao amor?
Olha, Filipe, precisamos de ir a jogo muitas vezes, às vezes todas necessárias e suficientes até nós termos a noção de estarmos a perceber como ele funciona. Precisamos de ter a humildade de reconhecer que, independentemente da nossa experiência de vida, nunca estamos previamente preparados para as coisas que nos acontecem, porque quando elas são da intensidade de uma relação amorosa, têm sempre uma dimensão tão inacreditável de coisas novas que nos trazem, que nós somos sempre apanhados de surpresa, e é este lado que faz com que depois de nós fiquemos inundados por dúvidas. Há alguma pessoa que ame, que não fique cheia de dúvidas e até com sofrimento que dói fisicamente em algumas circunstâncias, quando percebe que de repente há alguém que se transformou numa pessoa tão importante que parece ficar-se ali. Mas e agora, se eu fico presa a esta pessoa para sempre e não consigo desembaraçar-me disto? Coisa que nunca acontece, porque quando nós nos damos, nunca ficamos presos, damos-nos, que, de facto, eu acho que nós queremos amar devagarinho, amar com seguro à cabeça, amar com a certeza de que não nos magoamos, e é esse lado medricas que faz com que depois deitemos mão a muitas ideias feitas sobre o amor e o resultado. Todos nós sabemos um bocadinho de experiência própria, claro.
Eduardo, eu vou assumir aqui o papel de defensor do cupido e eu tenho aqui uma pergunta. Mas como é que explicamos aquele momento em que num dia está tudo bem, tudo normal, e no dia seguinte, quando estamos ao pé de determinada pessoa, tudo há um frio na barriga, há borboletas, há um nervoso miudinho que de repente começa a acontecer e nós sentimos que não conseguimos controlar isso?
Oh, Ricardo, eu acho ótimo, antes de mais, que nós não consigamos controlar aquilo que sentimos, porque anda aí uma onda no ar que parece que somos tanto mais saudáveis quanto mais controlamos os nossos sentimentos. Oh, Ricardo, a verdade é que quando nós estamos com alguém, as coisas vão acontecendo, nós vamos olhando para essa pessoa com outros olhos, ela vai se revelando nas coisas que diz ou nas coisas que faz. Nós até parecemos estar distraídos e nem reparamos nos pequenos pormenores. E depois basta só isto às vezes, Ricardo, basta dormirmos sobre o assunto, que toda aquela informação que nós trouxemos meia desarrumada para dentro de nós, de repente, enquanto sonhamos, fica toda uma muito arrumadinha, tipo Tom Sawyer. Uma pessoa abre as gavetas e de repente aquilo que parecia engelhado, sem sentido, tem um encadeamento lógico e, portanto, a nossa cabeça pensa mesmo quando nós estamos a dormir ou quando não queremos até. E, portanto, há alturas em que nós apanhamos as coisas do ar e de juntar e juntar e juntar, mesmo quando parece que estamos distraídos, de repente faz-se luz, parece o cupido, mas não, somos nós a dizer, em função de tudo aquilo que eu analisei, caramba, se esta não pode ser a pessoa da minha vida.
Portanto, nada acontece por mero acaso, nós temos muito essa construção, também temos essa construção de que o amor são férias, é um período de férias quase, não é? Onde escapamos do dia-a-dia que às vezes é tão complexo.
Oh, Ana Filipa, e então, se puderem ser férias grandes, o amor é incrível.
Melhor. Mas nem sempre é assim, não é? Isto dá muito trabalho.
Dá tanto, tanto trabalho, tanto. E exige conflitos, exige dúvidas e zonas opacas que precisam de ser esclarecidas. E às vezes discussões por parvoíces sem importância nenhuma, mas que são o pretexto de nós dizermos calma, não estou a gostar disto ou daquilo, numa linguagem encriptada. Às vezes nós comunicamos demasiado por sinais de fumo, mesmo nas relações amorosas. E sim, são essas coisas todas que, quando nós nos entregamos a elas e percebemos que não basta nós dizermos sim, amo-te, implica que nós digamos, sim, estou disponível a continuar a trabalhar para te amar, que é uma coisa diferente, que depois fazem de uma relação amorosa uma reserva natural de tudo o que vale a pena na vida e que às vezes nós desperdiçamos mais do que devemos.
E como é que, mas todos nós também temos aquela ideia de quando nos apaixonamos e estamos apaixonados e sentimos as tais borboletas e o frio na barriga, também, e somos muito medricas nessa altura, nós conseguimos perceber às vezes nas conversas, na linguagem corporal da outra pessoa, que às vezes também há ali qualquer coisa. Isso, como é que isso se explica, Eduardo? Se nós temos a capacidade de descodificar isso, descodificar esses sinais.
Temos. Os psicanalistas há muitos anos, e eu acho que nunca é demais chamar a atenção disto, falaram de uma reação que todos nós temos. Eu não vou falar dos termos técnicos, me darão licença, mas é uma reação reflexa, tão natural como a sede, que faz com que nós sintamos as pessoas em nós, e mais, nós sentimos-las como elas estão a sentir, que é uma coisa muito mais notável. Hoje as neurociências limitam-se a testar aquilo que há muitos, muitos anos muitos psicanalistas nos disseram, e portanto nós sentimos as pessoas em nós e sentimos-las como elas estão a sentir. E portanto as borboletas na barriga não são só o resultado das contas de cabeça que nós fazemos, que vão num certo sentido e em que nós dizemos: bom, querem lá ver que isto é mesmo verdade. As borboletas também têm a ver com esta percepção quase mágica de nós sentirmos aquilo que a outra pessoa está a sentir, e ela fala tão bem através do nosso corpo que às vezes metade dessas borboletas tem a ver com as borboletas que ela de facto está a viver. O problema é que depois alguém vai ter que passar este impasse e fazer aquele movimento que é de uma ternura indescritível, que passa por muitas vezes só sermos capazes de perguntar: olha, pode parecer uma pergunta estranha, mas o que é que está a acontecer entre nós? E o que é mais grave é que a outra pessoa fica tão embaraçada às vezes que o melhor que consegue dizer é nada.
Mas
é impossível
disfarçar. E aí desaba o mundo.
Depende, porque às vezes diz nada com a boca, mas depois faz um sorriso contraído, fica levemente corada, e nós lá no fundo pensamos: pronto, afinal Deus não dorme mesmo.
Mas é possível sentirmos quase viciados nessa sensação, Eduardo?
Viciados em quê, né?
Nessa sensação desse friozinho na barriga, porque isso depois não é constante, não é? Chega ali a um ponto...
Não, há um limite em que nós temos que pôr legendas nisto, porque a certa altura dói mesmo. Não é só as insónias que isso traz, a maneira como nos leva a fazer uma dieta contra a nossa vontade, dói fisicamente.
Pois é, quase um sofrimento, pois, exatamente.
Não, é um sofrimento mesmo, e é uma coisa tão insuportável que é essa dor que depois se torna insuportável que faz com que nós tenhamos a coragem para perguntar. Às vezes não é só coragem, é mais um movimento de alívio em relação à dor que já se tornou irrespirável por todos os lados.
Eduardo, então, se isto é assim tão racional, tão... nós também conseguimos dizer não ao amor quando nos apaixonamos.
Oh, Ricardo, mas eu aquilo que lhe estou a dizer não tem nada de racionalidade, tem de clarividência, que é uma coisa diferente, que é quando nós juntamos, fazemos contas de cabeça e lemos os sentimentos. Eu acho que às vezes nós pegamos na racionalidade para dizer: nós ficamos muito mais bonitos quando fintamos os sentimentos, o que não é verdade. Quando nós assumimos os nossos sentimentos e ousamos pôr legendas naquilo que eles nos estão a dizer, tudo fica mais fácil. E por isso, quando nós finalmente sentimos o amor e dizemos que não, nós não estamos a ser corajosos, nem sequer racionais. Estamos a ser as pessoas mais medrosas do mundo, quase como quem diz: bom, isto só pode ser um sonho. E de facto, quando nós nos apaixonamos, fazemos aquilo que outro dia um adolescente me dizia com uma beleza no olhar absolutamente indescritível. Ele dizia-me assim: mas garanta-me que isto não é um sonho. E eu disse: claro que garanto. Ora, é essa. Mas os sonhos alguma vez se manifestam assim.
Ai, pronto, e depois disto não me apetece mais nada. Ficamos por aqui. O Porque Sim Não É Resposta acontece de segunda a sexta-feira, e amanhã cá estaremos. Eduardo, Ricardo, obrigado.
Até amanhã.
Até amanhã.
Um abraço para os dois e até amanhã.
Bons sonhos. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.